concede a palavra ao ministro João Otávio de Noronha, e na sequência convido-o para tomar seu assento no Corregedor Nacional de Justiça.
Para ser solucionado. sucesso do meu desenvolvimento, do meu desenvolvimento, o sucesso do meu desenvolvimento. Por isso, eu sou muito grato pela dedicação que vocês têm demonstrado ao longo dos meus 14 anos de exercício. Quero saudar a minha família. Começo pela minha esposa, minha família, de 5 anos da vida. O quanto você me apoiou, o quanto é importante o seu apoio para chegar a você. E acredito, eu sou daqueles que gostam da sorte. E quero saudar a minha sorte, a minha presença e uma segunda mãe. Eu tenho muito orgulho de ter na moradia, não na minha casa, mas no meu coração. Quero saudar vocês como fonte de minha inspiração. Cortado, a Ana, os meus filhos. Quanta importância vocês têm com o meu lutão. E tudo que eu fiz na vida, toda a minha projeção profissional, foi na busca de dar uma melhor qualidade para o mundo profissional. De procurar dar um exemplo de pai e de profissional, já que vocês optaram pela carreira de saúde e convivência, minha nova filha, a Jordana, casada com a Carolina. E nesse momento eu não vou deixar de saudar os meus amigos, quantos amigos assim importantes, eu não vou nominar. Alguns do Banco do Brasil, alguns da magistratura, alguns da advocacia. Que prazer ter amigos como vocês. Quero saudar uma pessoa importante na minha vida, que é meu irmão Paulo, que está aqui, e representa em memória do meu pai João Pedro de Noronha e minha mãe Maria Teresa. Que tristeza ser renovado da alegria de saber que eles não puderam presenciar a porta com o início desta da nossa glória do nosso. Saúde todos os presentes, os membros do Ministério Público. Aqui o Procurador-Geral está representado, o Procurador-Geral. Saúde o Secretário-Geral do Centro do Conselho Nacional de Justiça. Saúde os funcionários do Conselho Nacional de Justiça presente e os funcionários do Conselho Nacional de Justiça. Sucedendo a ministra Nancy Andrade, assim hoje a honrosa direção da Corregedoria Nacional de Justiça, órgão ambiental do Sistema Judiciário Brasileiro, que atua na orientação, coordenação e execução de políticas públicas voltadas à atividade correcional e ao bom desempenho da atividade judiciária dos tribunais e juízes do país, além de exercício da atividade capturada e controle administrativo, normativo e disciplina. Eventos como este nos remetem à reflexão sobre nossa instituição e papéis. O de hoje, especificamente, sugere uma ponderação política. Embora, historicamente, o trabalho das corregedorias esteja associado à atividade da fiscalização, é certo que os compromissos da corregedoria com o poder judiciário são mais grandes. Pois além das funções fiscalizadoras, a princípio teve o apoio da magistratura e de suas entidades representativas, até as funções disciplinares e normativas. Mas eu quero dizer aos senhores, essa não é, nem de longe, a principal função do Conselho Nacional de Justiça. Não é o papel do magistrado. Não é na corrida de justiça que o CNJ vai desempenhar o seu papel primordial de assegurar uma justiça justa, séria e eficaz aos institucionais. Certamente não. E por que eu digo não? Porque o principal papel da corrupta, do Conselho Nacional de Justiça, não é o da punição, não é o exercício puramente disciplinar com caráter público. Não. O papel primordial que exalta o Conselho Nacional de Justiça é o de proteger, de blindar a magistratura das influências externas. É de fazer com que os juízes exerçam a judicatura com a mais plena liberdade. É fazer com que os juízes não tenham medo da mídia. Mídia que se tornou no poder. Bom, se torna. É muito bom a mídia livre. É muito desejável a liberdade de imprensa no país. Mas, para que exerça uma atividade de comunicação livre, isenta e responsável, não é o que estamos a ver no mês de maio. Exceções ocorrem na prática noturna de nossa jornalista no exercício de uma função tão nobre, tão importante, que é de comunicar, de informar, de mostrar a realidade em todos os segmentos, em todos os poderes, seja o judiciário, seja o executivo, seja o político. Mas jamais poderemos permitir, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, jamais poderemos concordar que a mídia queira fazer refém os magistrados. Reitero a frase que disse ontem no Conselho Nacional da Justiça: pobre de um povo, pobre de uma nação que tem os seus magistrados refém da mídia. Porque não é a mídia que vai pautar o nosso comportamento no exercício da judicatura. São os fatos, são as normas jurídicas que compõem o ordenamento jurídico. E só ao princípio da nossa livre convicção, com observância das normas constitucionais, com o propósito de realizar a maior objetivo da Constituição, que é a garantia das liberdades fundamentais, é que a judicatura vai prestar o serviço desejado à nação brasileira, ao povo brasileiro, aos funcionários. Basta. Basta de responsabilidades. Não podemos mais nos calar. Não podemos nos curvar. Não podemos perder a nossa independência. Não podemos permitir que se instale uma ditadura da informação falsa. Arregaçarmos a mão, voltarmos para a coragem, enfrentarmos o desafio e colocarmos as coisas no seu devido lugar. Não se pode, no sistema democrático de direito, lemos todos os dias nos jornais a censura a quem vota a favor ou contra determinado investigado. Não se pode ser refeito do Ministério Público, da Polícia Federal, de quem quer que seja. O magistrado existe para garantir os direitos fundamentais. E dentro dos direitos fundamentais destaca a liberdade de vida, destaca-se a liberdade de consciência, o direito sagrado ao devido processo legal, um juiz sincero e justo. Lamentavelmente, no esplendor da democracia brasileira, nós deparamos a vida. Situações como estamos vivendo. O cuidado merece
a atividade do corredor das mãos. Não pode ir apressadamente, afoitamente, manifestar sobre os caras ou sobre atos praticados pelo integrante da nossa cultura sem conhecimento. Não é hora mais de estarmos na mídia adjetivando os nossos magistrados. É hora sim de investigar com urgência. É hora sim de instruirmos o processo para que o conselho possa enviar, fazer uma seleção, defendendo a magistratura quando elimina aqueles que transgredem a ordem e a lei. Não prego de forma alguma tolerância com a corrupção, com a leniência, com a preguiça, com a intolerância, qualquer magistrado. Mas prego o respeito à atividade, que se assegure a cada um dos membros, a cada juiz, a cada um dos juízes brasileiros, o direito de ser decentemente, devidamente. E aqui, ministro, dentro das suas grandes qualidades, dentro dos feitos realizados com a excelência bem número, eu quero destacar com a excelência, juntamente com o ministro Ricardo Pernambuco e com a composição atual do ministro, prestado um grande serviço magistral. Não vive essa pessoa. Não vive com a excelência no ministro. A execração pública de qualquer homem, de qualquer homem. Investir-se primeiro nesse direito de liberdade. Depois vamos emitir o julgamento. Vossa Excelência, ministro público, possibilitou-nos recuperar. O prazer. E a sensação de ser vivo, a sensação de que a nós também se aplica aquilo que nós aplicamos, o respeito e o devido dessa terra. Por isso, só este feito, ministro do ensino, ministro do mundo, só esta intensa de orientação é suficiente para dizer. Como tem sido a atuação de vocês, dos dois conselheiros, no exercício do cargo do Conselho Municipal? O Conselho Nacional de Justiça, criado pela emenda constitucional do município, juntamente com o Conselho da Justiça do Trabalho, o Conselho da Justiça. Tem inegavelmente prestado relevante serviço ao Brasil, à magia. No fim do depoimento, a regulamentação, a esclarecimento do código de ética, a regulamentação do procedimento, a preocupação constante com a celeridade, com a informatização, com o avanço que temos agora no PJ. Tudo isso mostra que era necessário sim um órgão, mas não um órgão punitivo. O órgão punitivo é apenas algo ancilar, instrumental, que nos permite eliminar aqueles que não se comportam como deveriam comportar. Mas tenho visto, tenho destacado, sobretudo o Conselho, é a sua preocupação com o planejamento. A preocupação de colocar a justiça no rumo da racionalidade administrativa, da simplicidade do procedimento. E quão difícil é atingir esse propósito. Até porque nos deparamos com isso, uma necessidade de elaboração de normas, de leis, de competências do poder. Mas inegável, temos uma guinada lá no centro da criação de vocês. E a guinada, se em determinado momento está desacelerada, a direção e o propósito, ou melhor, se perdemos o rumo em determinado momento, consideração a sua mão, a sua direção. E nesse sentido, que quão importante os regulamentos da respeito desses momentos. Quão importante trabalhar no planejamento, na mesma corretoria, com os inquéritos, as investigações, mas sem ter o tequilinho, as investigações. Quão importante é a relação de vocês aqui no PMLA para planejar, para trabalhar, para poder desenvolver uma justiça e realmente atenda os anseios dos estados. Nós precisamos muitas deficiências dos nossos magistrados, muitas delas não de forma culpa, mas sim da ausência da preocupação do último tempo com a intensidade de vida. Formarmos melhor os livros. É preciso que nós escutamos com a sociedade, ou o perfil do juiz que a sociedade. E para isso, nós precisamos colocar os juízes nas escolas. É preciso um profundo, um grande investimento não apenas na formação, mas, sobretudo, no aprimoramento. É hora de tirar o juiz do seu gabinete. É hora de fazer que o juiz conheça os negócios, conheça os problemas da sociedade, conheça os problemas do seu evento. É hora de pesquisar, de aprofundar o conhecimento das questões que estão envolvendo a sociedade. Por isso, a necessidade de se prestigiar nas escolas de voz. Como tem feito o PSP, como vem fazendo agora, investindo na Escola Nacional de Estatura, com muitos pedaços, muitos pedaços. Mas é hora de acreditar que importa só no tempo de só no tempo de investimento na qualificação do livro, nós vamos melhorar. A qualidade, a eficiência da justiça. Eu tenho dito que a razoável duração do processo é, sem dúvida, um dos nossos principais desafios para frente. Há, efetivamente, um descompasso entre a quantidade de notícias que chegam ao judiciário. É preciso investigar soluções para a carência que se perpetua historicamente em razão da liturgia profissionalista, da pedagogia universal, da prodigalidade universal e do alto grau de desenvolvimento. Se avança no sentido agora de investir na conciliação. Mas nós não vamos obter sucesso na conciliação se não terminarmos, se não investirmos mais do que a questão do Brasil. E se não estabelecermos o e o ambiente. E acredito. E acredito que é função da Constituição segregar as escolas, as metas e fazer com que o treinamento mais a situação dos tribunais está se cumprindo as metas que se jogam para nós, para que nós possamos diminuir o número de processos que caminham na justiça. Isso eu digo. É necessário também desconstruir um mito que o posicionamento do processo ao tornar-se se desfaz. Mediante a implementação de vocês mesmos e rotinas, em particular,
porque o Brasil não adota um sistema racional.
O que dificulta o estabelecimento de métodos de produtividade,
principalmente quando o projeto é executado para além da capacidade cultural, humana e material dos órgãos judiciários, tornando a realidade dessas metas inexecuáveis. Quero ser o corredor da universidade, o corredor da sua região. É preciso que as coxinhas dos tribunais funcionem. É preciso que elas exerçam por primeiro a investigação, a abertura do procedimento, como acompanhamento do Brasil. É preciso que se prestigie o Conselho do Justiça do Trabalho e o Conselho da Justiça Federal, criados na mesma emenda constitucional e no Tribunal. É preciso que a orientação, a coesão, comece já nos próprios estados do segmento, com os tribunais regionais, no trabalho. Na possibilidade de depois lançar a Justiça Federal, a Justiça do Rio Grande do Sul. Mas, tudo está. Se formos fazer a discreção de correção, não vamos poder. Porque uma discussão que tem um pouco é isso: é corrigir, é orientar. Portanto, eu prefiro ter uma auditada. Vamos auditar os tribunais. E para quê? Para colher os dados necessários ao planejamento da justiça. Vamos colher dados necessários à orientação da administração dos tribunais. Vamos colher dados para orientação, para orientar a falta de conduta do judiciário. Ciente da responsabilidade que foi confiada pelos meus eminentes pares, mediante a eleição das consistentes ações empreendidas até aqui pela minha professora, ministra Lanciana, não me terei disposto para garantir, com o apoio dos juízes auxiliares e dos servidores que acompanham, a transparência administrativa e processual, com o propósito de que a justiça em dia com a sociedade.